Nosso assunto agora é a saúde mental. Estamos no mês de conscientização, né, sobre a saúde mental, a importância de se discutir esse tema. E vamos falar especificamente agora sobre tratamentos não medicamentosos. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o médico Matheus Amorim Costa, que é clínico médico com atuação em medicina do estilo de vida. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde, Luciana. É um prazer poder atender aí o convite de vocês.
Doutor Matheus, a sociedade tem discutido muito, né, principalmente depois da pandemia, a saúde mental das pessoas, e setembro é um mês dedicado a esse tema. O senhor será palestrante de um evento promovido por uma escola aqui de Maringá e o tema é novos marcos na prevenção e no tratamento não medicamentoso. O que, que existe de novidade nesta área?
Luciana, a gente tem que ter um pouco de cautela quando a gente fala de novos marcos, né? Muitas vezes na medicina, os marcos atuais, eles tiveram sua gênese, foram plantados lá atrás na linha de tempo do conhecimento médico, né? O que é importante a gente saber é que hoje, tanto as doenças mentais quanto as doenças crônicas, elas são mazelas que só têm aumentado, né, em proporções que na atualidade já são preocupantes. Então a gente vê que de doença crônica, quando eu digo doença crônica, envolve diabetes, hipertensão, demências, né? Então 74% das mortes mundiais hoje tem etiologia nas doenças crônicas, né? Alguns estudos, que nem da pesquisadora Ângela Gonçalves, no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, demonstraram que 19,7% de algumas mulheres têm diagnóstico de depressão hoje em dia, né? E quando a gente não fala de diagnóstico, que é até um conceito que a gente vai discutir daqui a pouco, e a gente fala de sintomas, né? Porque às vezes você não fecha o quadro de depressão, mas você sofre com insônia, com fadiga, irritabilidade. E a psiquiatria tem um termo para isso, que são transtornos mentais comuns, né? Porque não se fechou o diagnóstico. A ocorrência desses transtornos mentais chega hoje a 29,2% da população, né? Então, se a gente imagina os diagnosticados e os sem diagnósticos, mas que sofrem com os sintomas, a gente vê que tem mesmo uma onda, uma grande epidemia, né, de mal-estar mental na população. E a perspectiva futura não é mais animadora. Em 2030, a ideia é de que, em 2030, pela OMS, a doença mais comum seja a depressão no mundo inteiro, né? Então, quando a gente vem falar de novos marcos, a gente precisa entender assim, o que está acontecendo na medicina atual, né, que a gente não consegue frear essa tendência e a gente não consegue, de uma maneira efetiva, reduzir esses números, né? E aí a gente tem que entender alguns conceitos básicos, né? Um conceito muito importante para gerar esse entendimento é o de modelo de atenção à saúde, né? Hoje, a gente entende que um modelo de atenção à saúde não é como a gente organiza fisicamente um serviço. O modelo, ele tem a ver com uma lógica, né? Uma razão, uma filosofia por trás daquela prática, né? E hoje o que a gente tem é uma cultura que, apesar de alguns centros de educação, eu tenho certeza que grandes faculdades aqui da cidade como Sesumar, a minha faculdade, a Universidade de Ribeirão Preto, eles já ensinavam um outro modelo, mas esse modelo novo ainda era muito teórico, né? Na prática, o que, que a gente vê? Que o modelo biomédico é um modelo que compreende algumas premissas que você vai se identificar e quem estiver ouvindo a gente vai se identificar também. Ela envolve o quê? Aquela busca do profissional de saúde para dizer se você está normal ou anormal, né?
Doente ou não.
Exatamente, exatamente. Essa definição de doença que você acabou de dizer, ela é comum a esse modelo de saúde, né? Que a saúde é a ausência de doenças, né? E um tratamento sempre centrado na conduta do especialista, né? E esse modelo biomédico, ele tem se mostrado ineficaz para combater essas doenças que têm só aumentado e têm preocupado muito, né? Tem uma outra questão também desse modelo, que ele não costuma valorizar esses sintomas. Então, aquela porcentagem de 29,2, muito provavelmente essas pessoas buscam o serviço de saúde mental e algumas vezes, por não fecharem o diagnóstico, elas ficam desamparadas e às vezes é uma questão de tempo até desenvolver um quadro mais complexo.
Então, né? Esses novos marcos, que não são tão novos assim, porque já há um bom tempo vêm sendo desenvolvidos, eles são um contraponto ao modelo tradicional, ao modelo que a gente tem da biomédica.
Exatamente. Não é à toa que a gente vê assim, o número de terapias alternativas aumentando muito, né? porque existe uma necessidade, né? Toda vez que existe uma necessidade, existe uma movimentação, seja de médicos ou até de não médicos, terapeutas alternativos, em tentar suprir isso. E um grande problema que a gente vê tanto na doença crônica quanto na doença mental é que elas são doenças de múltiplas causas, né? E essas múltiplas causas, geralmente, em sua grande maioria, têm raiz no estilo de vida. É óbvio que quando a gente fala, por exemplo, que o estilo de vida pode facilitar você a ter uma doença mental, a gente não está negando o papel genético. Mas, diferente do modelo biomédico, a gente não está supervalorizando o papel genético. Porque a gente entende que alguns conceitos novos, como o de epigenética, eles são muito libertadores. Então, mesmo que você tenha uma mãe depressiva, os seus hábitos hoje, eles podem moldar a médio e longo prazo você silenciar esse gene dessa doença e você muitas vezes não expressar, né, essa doença que você teoricamente tinha uma tendência genética. Então hoje a gente vive uma realidade onde o estudo sistemático de medidas de estilo de vida, aplicação delas com critério, então medidas específicas para doenças específicas buscando resultados específicos, tem sido muito, muito bem aceita junto da comunidade médica tradicional ocidental, né, que é a medicina baseada em evidências, e tem mostrado muito importante para mudar curso de doenças que antes a gente, como médico, éramos muito reféns, né? Então, quando a gente fala de novos marcos, a gente tem alguns pesquisadores, né? O Doom, o John Travis, Logan, Katz, que após a década de 80 semearam um novo conceito de saúde que envolvia muito mais do que a ausência de doença, né? Então, hoje em dia, você ter saúde é você conseguir operar no seu potencial máximo devido ao seu estilo de vida adotado, né? É você considerar que o indivíduo, ele é corpo, ele é mente, ele é meio social, ele é ambiente físico das cidades, né? E, inclusive, coletivo. Então, esse estado constante de busca de elevados níveis de bem-estar, vitalidade e saúde, hoje compõe também a definição em saúde, né? E depois dessa definição em saúde, que aconteceu lá na década de 80, nós tivemos assim, né? Toda nova prática, ele começa com conceito. Primeiro começa com um modelo, depois com um conceito. Esse conceito começa a ser aplicado por pesquisadores específicos, né? E depois de um tempo de pesquisa, isso chega até os médicos lá na ponta do serviço, que vão oferecer o cuidado ao paciente. E hoje nós estamos nessa fase, né? Nós temos 4 anos do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida e eles têm possibilitado médicos como eu de estudar e aprender técnicas específicas nesse contexto, para que a gente possa, junto com os especialistas, ser mais efetivos nessas doenças que até hoje a gente tinha um certo ar de incapacidade, de limitação terapêutica, né? E isso tem sido muito bonito. Para ilustrar os marcos e te responder de uma maneira final, hoje a gente tem uma publicação muito importante que chama Psiquiatria do Estilo de Vida, escrito por autores brasileiros. Pessoal aí que acompanhou o nascimento desse movimento de estilo de vida no país. E nesse livro a gente encontra diversas evidências, né, de como a gente pode oferecer para o paciente, seja você um psiquiatra, seja você um clínico geral, como eu, especializado, ou não especializado também, recém-formado, como você pode fornecer para esses pacientes uma nova perspectiva de tratamento, né, como potencializar o efeito das medicações, ou muitas vezes, em casos leves, a gente vê, inclusive, trabalhos dizendo que um exercício físico bem moldado e bem direcionado, você consegue, em monoterapia, somente com exercício, reverter, né, quadros de ansiedade leve, né, de uma depressão leve esporádica. Então, hoje em dia, medidas não farmacológicas se tornaram um importante aliado no tratamento, né? Geralmente elas participavam como uma medida inicial dos médicos e quando falhava o paciente entrava numa terapia, numa monoterapia medicamentosa, né? Hoje existe um grito aí dessas instituições para que essas modificações elas sejam oferecidas ao seu paciente com mais frequência e com técnicas mais assertivas para conseguir adereçar os problemas de uma maneira mais eficiente.
E quais são os estilos de vida que ajudam, então, a manter a saúde e evitar a entrada em medicamentos?
Isso. Queria comentar aqui com você um estudo muito robusto de Almeida Sanches, na Espanha, que ele foi feito com 11.800 pacientes, né? E foi um dos primeiros estudos que tentou inserir junto a esses pacientes um estilo de vida. Então, eles não colocaram somente um exercício, nem somente uma dieta. Eles fizeram uma dieta mediterrânea, eles fizeram exercício físico e fizeram principalmente uma orientação de socialização diária, ou seja, de interação com outras pessoas, né? E o que, que esse estudo mostrou? Que pacientes que tiveram altos níveis de atividade física, uma boa adesão à dieta do Mediterrâneo e que passaram mais de 1,6 horas por dia em contato com amigos, essas pessoas conseguiram reduzir em 50% a ocorrência de depressão nesse grupo. Então, assim, um estudo muito sério, um estudo que qualquer médico, né, que é acostumado a lidar com estudos, vai reconhecer a importância desse estudo. Então a gente chegou nessa fase, na fase de ver estudos mostrando medidas múltiplas, né, como uma forma de ser mais eficiente, tanto na prevenção, que foi o que você perguntou e que esse estudo demonstrou, reduzindo em 50% a ocorrência de depressão, quanto no tratamento, né? Porque se você está adereçando esse assunto, seja ele de uma forma preventiva ou terapêutica, se você está adereçando na raiz do problema, né, você consegue ser eficiente nessas duas esferas de tratamento, tanto preventiva quanto a de tratamento em si.
Doutor, você disse que nem sempre o fator genético vai preponderar se as pessoas tiverem hábitos, né, de estilos de vida mais saudáveis.
Exatamente.
Mas e a depressão, ela pode ser também uma questão física, a falta, por exemplo, de um nutriente que ajude no funcionamento cerebral?
Com certeza, Luciana. Hoje em dia a gente tem um termo que é quando a gente tem uma doença e ela acontece secundária a uma outra causa, a gente chama ela que ela é, por exemplo, uma depressão secundária, né? Então hoje é muito interessante. Se você tiver um paciente depressivo, eu considero na minha prática clínica fundamental você analisar se ele tem depressão de qualquer nutriente que se relaciona ao bom funcionamento neuronal e que se relaciona ao humor. Então, aqui a gente pode listar vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12, magnésio, né? Então, você olhar se esse paciente tem essas deficiências é importante. O que é muito diferente de você usar isso como um tratamento. Não estou aqui postulando que isso é um tratamento, mas estou dizendo que se um paciente surge em você, diante do médico, e ele percebe que podem ter causas outras que levaram ele a esse diagnóstico, é importante você mitigar isso. Então, você olhar o sono dele, né? Você ver se às vezes ele não tem uma privação crônica de sono, você analisar essa questão dos nutrientes específicos. Inclusive, tem uma área dentro da psiquiatria que chama nutrição psiquiátrica, né? Que também tem sido recente, mas que busca trazer esses conhecimentos aplicados de nutrição junto à realidade da psiquiatria. Então, consideramos assim que são práticas simples, básicas, mas se você combina múltiplas medidas básicas, o efeito pode ser muito interessante para o paciente.
Nós temos participação de ouvintes. O nosso ouvinte Júnior Bataglini, ele pergunta o seguinte: essa medicina do estilo de vida, ela trabalha junto com terapias orientais?
Olha, a medicina do estilo de vida, ela é muito importante porque ela é um movimento dentro da medicina tradicional ocidental, né? Não que isso faça com que ela seja limitada e se feche a essas práticas, né? Mas a gente pensa muito no hábito, né? A força do hábito e as nuances que os seus hábitos e o seu estilo de vida têm. É óbvio que que práticas novas como a medicina do estilo de vida, medicina funcional, que tem aí trazido novas perspectivas de tratamento, elas consideram sim, principalmente quando a gente trata de práticas corpo e mente, que é uma modalidade de exercício físico diferente, que também vai ser abordado na palestra que a gente está comentando, e lá no Centro Supera, que inclusive é um centro fantástico de treino cognitivo e um ótimo instrumento não farmacológico para tratamento e principalmente prevenção, né? Então lá vai ser abordado também como que essas práticas orientais podem ser utilizadas, essas práticas mente-corpo. Já adianto assim que existem estudos, né, na área do yoga, na área do tai chi e na área do mindfulness, né, que mindfulness nada mais é do que atenção plena, né? Alguns chamam de meditação, os budistas têm a meditação deles, mas existe uma prática um pouco mais simplificada que a gente chama de mindfulness, que ela tem raízes, sim, nessas culturas orientais. Quando você vem olhar, ela tem raízes, né, em budismo e tal, apesar de não ter mais essas características. Ela se tornou somente mesmo uma técnica cognitiva de presença, atenção plena e vivência do presente.
Uhum.
Então, assim, em resumo, para o ouvinte, a gente bebe, sim, nas fontes de conhecimento, mas a gente não adota integralmente, né? Existe uma adaptação cultural, existe uma viabilização para outras culturas e que talvez mantenha a essência de algumas práticas orientais, mas já são entidades já autônomas dentro aqui da nossa cultura ocidental.
Uhum. Bom, então, só para encerrar uma última pergunta, então é possível, né, com mudança de hábitos, né, um estilo de vida mais saudável, é o que a gente sempre fala em várias doenças, né, em várias, diminuir a medicação, ou às vezes até não precisar de medicação.
Sim, isso é possível. Hoje, a reversão do diabetes tipo 2 é uma realidade, né? Estágios iniciais de hipertensão também, se for bem acompanhados, podem ter reversão. Já consegui isso com pacientes, né? E a gente tem aí alguns expoentes, caso os ouvintes se interessem. Dean Ornish e Esselstyn são pesquisadores americanos que conseguiram, de uma maneira assim, muito louvável, até emociona os médicos nos congressos, só com estilo de vida, meditação, um pouco mais de amor, contato social, exercício físico regular, uma nutrição estrita, reverter, inclusive, placas ateroscleróticas em coronárias. Então, aquelas famosas placas de gordura que impedem o fluxo de sangue das coronárias, já tem imagens e dados e publicações mostrando a reversão dessas placas, né? Coisa que, se você dissesse isso há 10 anos atrás aos colegas da área, eles diriam que é impossível, só existe estabilização de placa, né, ou intervenção. Então, assim, as coisas têm mudado e ainda bem que têm mudado para uma perspectiva melhor.
Que bom. Muito obrigada, doutor, pela
Obrigado,
presença
Luciana,
aqui
pela
no
oportunidade.
Estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Uma ótima tarde.
Nós conversamos com o médico especialista em clínica médica com atuação em medicina do estilo de vida, Matheus Amorim Costa, que nos falou sobre tratamentos não medicamentosos no tratamento da saúde mental.